Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional, desta segunda-feira, 27 de novembro, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
A partir de hoje, um trecho da Rua Lafayette, entre a Rua Floriano Peixoto até a Avenida Independência, ficará interditado totalmente devido ao andamento das obras do corredor de ônibus do quadrilátero central. De acordo com a construtora responsável pela execução das obras, este bloqueio deve durar 20 dias. No trecho interditado, haverá acessos locais somente para moradores e comerciantes. Confira a rota alternativa no site da Prefeitura.
Destaques do Jornal da USP.
E na home do Jornal da USP, o destaque de hoje é o relatório inédito que traz uma síntese do conhecimento científico e tradicional sobre a importância dos ecossistemas costeiros e marinhos para o desenvolvimento sustentável do país. Já na home de Ribeirão Preto, você vai ler que confiança entre paciente e terapeuta é fator determinante para bons resultados no tratamento e para definição sobre o tipo de terapia mais adequada.
Acontece na USP.
Agora conosco Júlia Valéria. Boa tarde, Júlia.
Boa tarde, Mel e ouvintes da Rádio USP. A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras recebe, no dia 30 de novembro, a partir das 14h30 da tarde, a conferência A Condição Histórico-Cultural da Percepção e o Mundo Contemporâneo. A organização é do professor do Departamento de Psicologia, Reinaldo Furlan, com apoio do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Faculdade e do Instituto de Estudos Avançados da USP. O evento é presencial, as inscrições são gratuitas e devem ser feitas em um link disponível no portal ribeirão.usp.br, onde tem mais informações. Por hoje é isso, Mel.
Muito obrigada, Júlia.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
A semana começa com tempo estável na maior parte do estado de São Paulo, com muitas nuvens e com previsão de chuvas isoladas, algumas acompanhadas por trovoadas ao longo do dia. Para Ribeirão Preto e região, a previsão para esta segunda-feira é de céu parcialmente nublado a nublado, com áreas de chuvas isoladas que ocorrem principalmente no decorrer da tarde e noite. As temperaturas estarão em gradativa elevação e hoje a temperatura máxima prevista para Ribeirão Preto será de 33 graus durante a tarde e nas demais cidades da região as máximas ficarão 31 graus em Franca e São Joaquim da Barra, 32 em Monte Azul Paulista e 34 em Barreiros. A temperatura mínima registrada hoje em Ribeirão Preto foi de 20 graus e 7 décimos às 5 horas da madrugada. Para amanhã, as temperaturas mínimas previstas no início da manhã serão 20 graus em Franca, 21 em Ribeirão Preto e Barretos, 22 em Monte Azul Paulista e São Joaquim da Barra. Hoje, os ventos seguem fracos a moderados em Ribeirão Preto, com percentual de umidade do ar entre 50% a 60% durante o período da tarde. Eu sou Gildene Pedrosa Emídio, meteorologista do IPMET da Unesp de Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
Quantos são e como estão os adultos com transtorno do espectro autista no Brasil? É o foco de uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de São Paulo. Um questionário online pretende mapear a população autista acima de 18 anos para melhorar a compreensão do tamanho deste público, seus desafios e necessidades. Reportagem de Raquel Sampaio.
Levantamentos sobre a quantidade, as características e os desafios das pessoas com transtorno do espectro autista no Brasil ainda carecem de informações. Só em 2022, há pouco mais de um ano, o IBGE passou a incluir pessoas com transtorno do espectro autista, o TEA, nos questionários do censo populacional. A lei que obriga o órgão a incluir o autismo nas pesquisas vigora desde 2019, mas devido à pandemia, a última edição do censo foi feita apenas em 2022. Tendo em vista a lacuna de levantamentos oficiais e de números mais exatos sobre os brasileiros com TEA, principalmente na população adulta, a Unifesp lança pesquisa que busca mapear adultos com transtorno do espectro autista. A pesquisa é organizada pelo Ambulatório de Cognição Social Marcos Mercadante, um centro especializado em transtorno do espectro autista do Departamento de Psiquiatria da Unifesp. A pesquisa pretende fazer um levantamento das necessidades e desafios de adultos com TEA, com foco no desenvolvimento de políticas públicas. Daniela Bordini, psiquiatra e coordenadora do ambulatório, fala sobre os principais objetivos da pesquisa.
Trata-se de uma investigação epidemiológica para que a gente tenha dados sobre quantos adultos autistas nós temos no nosso país e uma estimativa de como eles estão vivendo em relação à escolaridade, né? Quantos que terminaram o ciclo da educação, quantos estão na faculdade, quantos estão trabalhando, quantos estão em casa com suas famílias, morando sozinhos, ou quantos casaram, né? Quantos têm uma vida independente, semi-independente ou dependente, o que eles fizeram de tratamento ao longo da vida. Então é uma investigação dessa trajetória dos autistas adultos, né? O que eles receberam de tratamento e como eles estão atualmente.
O questionário leva de 10 a 15 minutos para ser respondido e é voltado tanto para adultos que estão no espectro autista quanto para responsáveis e cuidadores da pessoa com TEA. As perguntas são feitas em formato objetivo de múltipla escolha e contemplam questões sobre as necessidades psicossociais, acadêmicas, laborais e interventivas. Segundo Daniela, coordenadora do Ambulatório de Cognição Social da Unifesp, os cientistas buscam uma ampla divulgação da pesquisa para que os resultados possam estar cada vez mais próximos da realidade de todo o país.
Esse questionário ficará disponível provavelmente até o final do ano para preenchimento, né? A gente quer tentar atingir todas as regiões do país, então não é uma pesquisa só aqui de São Paulo. A gente quer chegar a todos os estados, interior, que a gente sabe que se a realidade aqui de São Paulo já é difícil, em outros estados, no interior de outros estados, é pior ainda, né? Então a gente precisa ter uma divulgação maciça dessa pesquisa para que nossos resultados sejam um pouquinho mais próximos da realidade, né? Que a gente sempre sabe que é muito maior do que a gente consegue alcançar aí com a colaboração das pessoas que respondem.
O formulário para a pesquisa pode ser encontrado no site do Ambulatório de Cognição Social da Unifesp, no endereço teamm.unifesp.br. Raquel Sampaio, Rádio Unesp FM.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
A sexualidade na terceira idade apresenta desafios relacionados ao próprio envelhecimento. No entanto, o principal deles está relacionado à invisibilidade do assunto. A reportagem é de Suzana Nazar.
Falar sobre sexo na juventude já é difícil e vem acompanhado de uma série de tabus. Agora imagina falar de sexo na velhice. É muito comum ouvirmos e observarmos estereótipos sobre os mais velhos, como, por exemplo, a ideia de que não podem trabalhar ou que são debilitados e que, por isto, não podem assumir responsabilidades ou ter a rotina na mesma intensidade de quando eram jovens, incluindo a vida sexual ativa. O que muita gente não sabe é que a sexualidade continua latente até mesmo na velhice, e não falar sobre ela pode prejudicar os idosos que queiram manter uma vida sexual saudável. De acordo com Flávia Raquel Rosa Junqueira, ginecologista e obstetra com área de atuação em sexologia, formada pela Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, tanto homens quanto mulheres têm mudanças no corpo com o passar da idade e também na resposta sexual. Mas o maior desafio do envelhecimento está relacionado à invisibilidade.
O maior desafio que existe hoje em relação à sexualidade no envelhecimento é a invisibilidade, né? Então, a sexualidade, o exercício da sexualidade nessa faixa etária, ele ainda é muito pouco visto, muito pouco estudado, é muito pouco falado, né? A gente tem uma crença, né, coletiva de que é como se as pessoas mais velhas, as pessoas idosas, não tivessem sexualidade, o que não é verdade. Na verdade, a sexualidade, né, aí na dita terceira idade, ela vai ser a continuação de uma vivência de toda uma vida que a pessoa teve em relação à sexualidade, né? Associada às modificações fisiológicas mesmo que a idade vai nos colocando aí ao longo da vida. Mas é uma fase da vida que a gente precisa realmente olhar com mais carinho, que a gente precisa realmente ter mais conhecimento, né? E que a sexualidade não deixa de existir, ainda que ela possa sofrer, né, passar por adaptações nesse período.
Flávia diz que a saúde sexual, como outros aspectos do dia a dia, é reflexo de hábitos de toda a vida.
Nosso estilo de vida vai impactar diretamente no exercício da nossa sexualidade ali no envelhecimento. Então, aquelas preocupações que a gente sempre coloca, né, a importância de uma alimentação saudável, da prática de exercício físico regular, a importância de um sono de qualidade, de um adequado gerenciamento do estresse, da gente evitar hábitos, né, como alcoolismo, tabagismo, que podem interferir diretamente aí, né, na sexualidade. Então, isso é muito importante, porque quanto mais a gente se cuidar, melhor a gente vai chegar na terceira idade.
A ginecologista reforça ainda que o envelhecimento é uma etapa da vida que todos esperam passar e a importância de tratar a vida sexual nesse processo como algo natural.
Olhar para essa fase da vida com naturalidade e lembrar que a sexualidade ela faz parte de todas as etapas da vida do ser humano e também do envelhecimento. Então, a gente precisa olhar com carinho para essa fase, mostrar, né, que a pessoa idosa ela tem o potencial de viver as diversas expressões, né, da nossa humanidade como qualquer outra faixa etária. E a sexualidade faz parte disso, né? Então, a gente tirar essa invisibilidade do exercício da sexualidade na terceira idade.
Acabamos de ouvir a ginecologista e obstetra Flávia Raquel Rosa Junqueira sobre a sexualidade na velhice e a necessidade de trazer visibilidade ao assunto. Suzana Nazar, Rádio USP Ribeirão Preto.
No Curioso por Ciência desta semana, Isabelle Rodrigues conta os resultados de uma pesquisa que avaliou os desafios enfrentados por mulheres com câncer de mama que passaram por quimioterapia.
Curioso por Ciência. Olá, eu sou a Isabelle Rodrigues. Essa semana no Curioso por Ciência vamos explorar um estudo incrível chamado Avaliação do Perfil Metabólico, oxidativo e antropométrico em mulheres com câncer de mama. Essa pesquisa foi feita pela Bruna Ramos da Silva, que estudou sobre este tema durante o seu doutorado em Nutrição e Metabolismo pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. Quando se fala em quimioterapia, muitas pessoas pensam apenas na luta contra o câncer. Mas essa pesquisa foi além, olhando para como ela influencia o dia a dia e a saúde dessas mulheres. Para este estudo, os pesquisadores selecionaram mulheres que estavam começando a quimioterapia para o câncer de mama e acompanharam suas jornadas por cerca de 7 meses. Eles também compararam os resultados com um grupo de mulheres que não tiveram câncer ou fizeram quimioterapia. Os resultados mostraram que, embora não tenha havido mudanças significativas no corpo das mulheres durante o estudo, após 1 mês de completarem a terapia, as pacientes com câncer de mama se sentiram mais cansadas, viram sua qualidade de vida reduzir e alguns marcadores de saúde pioraram. Quando compararam as mulheres com câncer com as mulheres que não tiveram a doença, perceberam algo interessante. Mesmo que as mulheres que tinham peso e idade parecidos, as que passaram pela quimioterapia enfrentaram mais desafios de saúde. Outro ponto interessante é que mesmo as mulheres com excesso de peso também ocorriam risco nutricional. Isso nos mostra que mesmo com um peso a mais, o acompanhamento nutricional é muito importante. E chegamos ao final de mais uma edição da série que é feita para todo aquele que é curioso por ciência. Nesta edição, falamos sobre a pesquisa de doutorado da aluna Bruna Ramos da Silva, que foi orientada pelo professor doutor Alceu Alfonso Jordão Júnior, e nos mostrou que a quimioterapia não afeta só o câncer. Ela também tem impacto na vida, saúde e bem-estar dos pacientes. E isso mostra a importância de cuidar de todos estes aspectos durante esse período desafiador, sempre com cuidado e acompanhamento médico especializado. Bruna defendeu sua tese de doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Metabolismo da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, em 2022. Espero que vocês tenham achado interessante e que tenham aprendido algo novo hoje. Se você, assim como eu, é curioso por ciência, não perderá o nosso episódio da semana que vem. Até lá! Curioso por Ciência é um podcast da Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, com produção da startup Doutor Fisiologia, em parceria com a Rádio USP Ribeirão.
O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Produção, Suzana Nazar. Participação, Júlia Valeri. Supervisão, Ferraz Júnior. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Coordenação, Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. Não esqueça, as informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br e sobre o campus de Ribeirão Preto em ribeirão.usp.br. E vem aí o Express Cultura. O destaque é a entrevista com a cantora Catarim, daqui a pouco, ao 12:30, com Gabriel Caled.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br.
Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.